With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Parto normal ou cesárea? Pode cama compartilhada?
Meu Deus, o que são picos de crescimento?
Puerpério, privação de sono, amamentação e tanta gente dando pitaco.
No pacote da maternidade tem muito amor, muitas perguntas e muitos, muitos desafios. Eu sou a Andressa Rosa e te convido para falar sobre tudo isso no Se Liga Mãe.
E estamos começando mais um episódio do podcast Se Liga Mãe, aqui na Rádio Jovem Pan. Eu sou a Andressa Rosa. Se você está chegando agora aqui nesse episódio, já vai me seguindo lá no Instagram. Eu estou no arroba Se Liga Mãe, conversando com vocês todos os dias sobre essa aventura maravilhosa que é a maternidade. A gente está compartilhando os nossos perrengues, desabafando e reclamando da vida, que isso a gente sabe fazer muito bem, não é mesmo? E hoje a minha convidada é simplesmente uma das mães mais engraçadas do Brasil. Eu tenho o prazer de receber aqui no podcast hoje a Sondia. E estou muito feliz, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui com a gente hoje. Seja bem-vinda.
Ai, muito obrigada, eu que agradeço. É uma honra receber esse título, porque eu acho que não tem nada melhor do que a gente levar alegria para as pessoas, ainda mais num momento como esse, né? Que a gente lembra o quanto é importante a gente pensar positivo, a gente olhar as coisas com outros olhos. E a vida de mãe é tão difícil, né? Dentro e fora de pandemia. E é isso que eu quis trazer, né? Porque apesar de tudo, a gente ama ser mãe. Então, apesar das dificuldades, tem que ter esse equilíbrio.
É isso aí. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que é reclamação para tudo quanto é tipo de mãe, né? Que afinal de contas, quem é que nunca tomou aquele palpite ou aquele pitaco revestido de carinho, né? Que sempre tá rondando as mães por aí. Então, eu sou campeã de receber palpite de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito. E eu confesso que, às vezes, eu ficava bem incomodada com alguns, né? Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. E eu queria começar esse nosso papo perguntando pra você se você já recebeu esse toró de palpite aí. Porque parece que todo mundo sabe criar os nossos filhos melhor do que a gente, né? Você concorda comigo?
Exatamente. E recente, eu tava conversando exatamente com uma outra influencer, porque vocês imaginam, se uma mãe, né, comum do dia a dia, ela já recebe palpite, você imagina a gente que é influencer.
Nossa.
Que além dos nossos familiares e parentes, a gente recebe de todos os seguidores, né? Então, é exatamente o sentimento que a gente tem, é que as pessoas estão duvidando do nosso papel de mãe, parece que a gente não sabe cuidar, né? E é tão contraditório, porque ao mesmo tempo que parece que ela nos admira, nos segue, nós inspiramos ela, mas ao mesmo tempo ela está sempre duvidando de que a gente não está fazendo isso, né? Então é muito interessante. Então são de coisas simples, por exemplo, eu moro em Roraima, que é super quente. Estamos acima da linha do Equador. Aqui não existe inverno, é verão o ano inteiro. Então você não tem ideia de quantas pessoas ficam malucas quando vem ela de fralda. Falei, esses dias ela na piscina, na piscininha que eu comprei para ela. E as pessoas não conseguem, né, que estão no inverno, devo imaginar, mas não conseguem entender, né, que é a nossa realidade e tudo mais. Então, assim, é como se eu quisesse, tô deixando minha filha só de fralda, porque eu quero que ela passe frio mesmo.
Irresponsável. É. Na louca. Alguém tira essa criança dessa louca. E como é que você faz para lidar com esses comentários? Você responde todo mundo? Você ignora para ter saúde mental? Como é que você lida com esse tanto de palpite de gente que você nem sabe quem é?
Depende muito, assim. Eu tô chegando a fazer até a terapia para trabalhar um pouco sobre isso. Porque às vezes as pessoas, eu já cheguei assim a estar tão armada com certas perguntas, que às vezes a pessoa faz uma pergunta porque ela tem uma dúvida com ela, não é, ela não está querendo me alfinetar, na verdade é um problema que ela está passando e ela quer, tipo, confirmar se é assim. Por exemplo, ah, você, a Liz não come carne? E a gente, como mãe, pensa assim, ela já está dizendo que eu não estou dando carne para minha filha porque ela não está comendo proteína e não está comendo bem. Mas, na verdade, ela está com um filho que também não está comendo carne e ela quer que eu diga, pô, também estou assim. Ela, ai, que alívio, né? Mas, às vezes, a gente já está tão armada que a gente acha que a pessoa já vem para julgar, né? Então, eu estou tentando ter um pouco desse equilíbrio. Mas vem também aquelas pessoas, e normalmente, às vezes, as críticas muito pesadas, que eu sempre entro, a pessoa às vezes nem me segue. Então, aí eu tento ver se realmente, né, a pessoa não me conhece e tudo. Então, a gente tem que ter esse filtro. Mas dificilmente eu ignoro. Até porque, não sei se... Recentemente que eu falo sobre isso, eu sou uma cristã que gosta de signo, né? Estou errada. Mas que é canceriana.
Não nego. Não que nego é que gosto, não nego que leio.
Ela gosta de manipular a sua verdade, né? Tipo assim, ela gosta de convencer de que ela tá certa.
Ah, é, menina? Não sabia
disso. E eu
disso.
Sinto um pouco isso. Assim, que eu quero... Talvez não que a pessoa pense do mesmo jeito que eu, mas que ela entenda o meu lado. Até porque eu sou muito, assim, compreensiva, né? Por exemplo, eu sou da disciplina positiva. Eu acho que não tem que bater. Mas eu entendo completamente aquela mãe que bate e que faz de outra forma. Porque eu sei que também vem de uma questão cultural e tudo. E que, às vezes, ela ainda não leu a informação. Ou mesmo que tenha lido, ainda não tenha se convencido. Enfim. Então, eu tenho muito isso, do respeito, entender que cada pessoa, tipo, ninguém tá errado e certo, né? Mas eu quero que, pelo menos, a pessoa, mesmo pensando diferente de mim, ela entenda o porquê do meu pensamento. Então, normalmente, às vezes, eu respondo até eu fazer meio que a pessoa, que eu convenço a pessoa de que eu tô certa, mesmo que ela não faça. Então, dificilmente eu ignoro, mas é muito com coisas absurdas, assim. Eu faço muito... atividades educativas com a Liz, né? E um dia eu recebi de uma mulher dizendo que eu tinha que deixar minha filha brincar e ser livre, porque eu estava querendo que a minha filha fosse mais inteligente que as outras crianças.
Mas, gente, eu não acredito que você recebeu isso. Nossa, que absurdo! Foi... Como é que alguém tem... As pessoas... Você já parou pra pensar que as pessoas ficam muito corajosas na internet? Porque parece que o celular, ele vira um filtro, um escudo mesmo, né? Então, eu posso falar o que eu quiser. Você não leva em consideração o que a pessoa tá passando ali. Tem outra pessoa conversando contigo, né? E vira uma arma. É uma arma mesmo.
E normalmente eu também me ofendo com coisas assim que não condizem o que a pessoa interpretou errado, sabe? Tipo isso, me incomodou, porque eu sei o que eu faço pela minha filha, sabe? O dia tem 24 horas, eu tiro 15 minutos, né, para fazer uma atividade, é tudo na brincadeira, enfim. Mas, por exemplo, esses dias eu fiz uma caixa de perguntas, e aí ia dizer assim, você acha que eu sou alguma coisa assim? O que é que você acha como eu sou?
Ah, de suposições, aí, né?
As suposições sobre mim. Alguém falou assim, que você tá muito relaxada. Aí eu botei que... Gente, eu não, juro, eu não me incomodei nem um pouco, porque com essa parte de corpo e tal, pensa numa coisa que não me incomoda? Não me incomoda mesmo. É uma coisa que eu estou numa fase que eu já respirei, disse assim, não, eu tô assim, depois, quando for o momento, eu emagreço. E aí eu tinha assim, tô relaxada mesmo na quarentena e tal, mas o que eu recebi de mensagem de mãe, tipo, indignada com o que a pessoa falou. Eu não acredito que ela disse uma coisa dessa. Eu não acredito que ela tá dizendo que tu tá relaxada. Ai, Sonja, tu é muito educada. Como é que tu conseguiu responder? Eu falei, mulher, porque realmente não me ofendeu. Foi de boa pra mim. E a outra foi que uma disse assim, eu suponho que você cuida muito bem da Liz, mas não cuida bem da casa. Aí muitas mães também se doeram com isso. Porque tipo assim, Sonja, como é que pode uma mãe dizer isso? Nenhuma mãe dá conta da criança, dá conta da casa 100% e tal. Então, então assim, são questionamentos que a gente como mãe recebe o tempo inteiro, né? De que a gente dá conta de tudo, que a gente é perfeito. E o que eu acho mais incrível é que nenhuma mãe gosta de ser criticada e os palpites vêm delas mesmas, né? Vêm de nós mesmas.
Exatamente. Eu queria tocar nesse ponto, que eu até entendo um pouco... A minha sogra, por exemplo, dando um palpite, porque ela é mãe há muito tempo, né? Então, quando o meu marido era pequeno, quando os meus cunhados eram pequenos, já passou essa fase. Agora, eu não consigo entender uma dita cuja que tá com a criança pequena ali, passando pelo mesmo perrengue que eu. Pelo mesmo problema que eu, tá ali se embaraçada e... consegue ter, não ter o mínimo de empatia, né, e o mínimo de molejo mesmo para conversar, como se fosse a dona da razão, e muitas vezes eu já me coloquei nesse papel também, eu acho que isso vale para mim também, muitas vezes eu já, isso aconteceu muito quando eu estava fazendo a introdução alimentar da Malu, e a gente fez BLW aqui em casa, né, e aí eu comecei a ficar militante com esse negócio, comecei a dar uma surtada na cabeça, né, você dá uma surtada, que você começa a estudar, e aí parece que nada mais faz sentido na sua cabeça, só aquele negócio. Então toda vez que alguma mãe chegava pra mim e falava, eu tentei fazer o BLW, mas eu dei papinho e foi muito melhor, nossa, eu queria morrer com aquela pessoa, e foi um exercício muito grande de falar, cara, e se fosse comigo? E se eu fosse essa mãe? Pô, quantas pessoas não vieram falar comigo que eu tava arriscando a vida da minha filha por estar dando alimentos inteiros pra ela, e agora eu tô fazendo a mesma coisa com outro... Então, assim, o que eu tô cobrando, né? Que tipo de sororidade, de empatia, de respeito que eu tô cobrando, sendo que às vezes a gente dá essas derrapadas, né? Você já passou por isso?
Ah, sim, e é muito natural, assim. Talvez eu não chegue a falar, mas eu penso. Você não tem noção de quantas mensagens eu recebo de mãe, tipo assim, eu tô com dificuldade de alimentar meu filho. E aí ali naquela mesma mensagem no direct, uma mensagem anterior, ela falou que ela não consegue ver tudo sujo como eu vejo a Liz, entendeu? Então, assim, eu fico, pô, o negócio tá aí, né? Mas aí você tem que ter cuidado, sabe? Como vai falar e tudo. E que talvez, né, é o que eu falo muito. A Liz, por exemplo, é uma criança maravilhosa para comer. Eu não tenho do que reclamar. Pode ser que tenha a ver com BLW? Pode ser que tenha a ver com BLW, mas pode ser também que tenha muito a ver com a genética dela, né? E aí é muito complicado eu colocar e dizer que é a coisa certa, que é tudo...
Que essa é a fórmula mágica. Uhum.
Talvez eu descubra com um segundo filho, né? Se fazer tudo do mesmo jeito e talvez não for. Porque, gente, Liz é maravilhosa, assim. E essa questão de você também relaxar, porque normalmente mães é tanto... E eu entendo, porque é tanta coisa para fazer, e aí é muito mais fácil você dar na boca e não tá nada sujo, né? Concluir. Do que ela tá sujando tudo, e aí você tem que dar banho nela, limpar ali, enfim, é um trabalho dobrado, né? Mas é aí que é as medidas, né? Enquanto a Liz come ali rapidinho, 10 minutos, tem mãe aí que leva uma hora para fazer uma filha comer, então é muito difícil.
E não tem receita de bolo, né? Não tem jeito, cada mulher vive a sua maternidade.
É uma única.
Exatamente, Você chegou no ponto do segundo filho, você já recebeu esse palpite do segundo filho? Porque aqui, na maternidade, já estavam me pedindo uma segunda criança.
A segunda criança...
Estão te cobrando já?
Tem que ser menino, porque eu já tenho a menina, tem que ser um menino, entendeu?
Tem que ser um casalzinho, né?
Né, como se eu que determinasse... E se vier uma menina, meu Deus, parece assim... Ah, não, aí é mais engraçado assim... Ah, se vier um menino, perfeito! Mas o que vier, a gente ama, né? Vem seguido de uma mensagem.
Criar essa criança, ninguém quer, né? Pagar as fraldas dessa criança, ninguém quer. Os boletos da escola, ninguém vai pagar. Mas estão pedindo, estão requisitando aí uma criança. Eu sempre falo isso. Quando pedem um irmãozinho pra Malu, eu falo, mas quem que vai criar a gente? Porque eu não tenho condição. Quem que vai criar essa criança que eu vou pôr no mundo? Pôr no mundo até que é fácil, né? A gente tem os perrengues da gravidez, mas depois
essa quarentena aí tá...
baratinando a cabeça, né? Se tem uma fase que eu não quero, que eu sei que eu não quero um outro filho, é exatamente agora. Mas é
uma
muito
coisa assim, louca, né? Porque ao mesmo tempo, assim, essa questão toda, eu lembro que logo que começou a quarentena, eu fiz um vídeo, né? Falando, tipo, dos desesperos das mães quando começou a quarentena e as escolas iam parar, né? Aí, obviamente, vem as mães que largam todo o trabalho, a vida e tal, que fica com as suas crianças e diz assim, ai, é maravilhoso ficar com meu filho, como se a gente não amasse, né? Não gostasse de ficar, que elas ficam e tudo mais. E aí, tipo, que eu não vejo problema nenhum, é elas, só que nós somos muito individuais, então, tipo assim, para mim, Sonja, que sempre sonhei em ser mãe desde os 8 anos de idade, mesmo que a maternidade seja algo maravilhoso para mim, eu nunca descartei a possibilidade de trabalhar. Isso para mim é muito importante pro meu pessoal, pro meu bem pessoal. Tem gente que consegue, que é super feliz sendo mãe, dona de casa, né? Ela se realiza dessa forma. Eu não me realizaria. Mas o que eu fiz? Eu sou jornalista e todo esse meu trabalho do Instagram, ele foi programado para eu poder ser mãe. Eu queria ter um trabalho mais flexível em que eu pudesse estar em casa. Então, por exemplo, eu como jornalista, em meio a essa quarentena, eu ia estar trabalhando, né? Você imagina o caos. E então, assim, eu consigo estar em casa, eu consigo negociar com uma loja que manda os produtos para mim, eu consigo gravar de casa. Mas também o home office para uma mãe é a coisa mais louca que existe no mundo.
É muito louco, porque não tem jeito fácil, né? Não é porque você está em casa e fazendo os seus ads e as suas publicidades e tudo mais que tá tranquilo. Então quer dizer que você está no spa. Não é assim que funciona, né?
Exatamente, então as pessoas não entendem, e essa questão que faz assim, a mãe que quer trabalhar em casa, aqui, por exemplo, até os 9 meses foi muito tranquilo, trabalhar com a Liz em casa. Ela dormia de manhã e de tarde, a gente deixava ali, ela ficava. Então, depois que ela começou a engatinhar, já começou aquela fase do até esqueci o nome do... que é com 8 meses, que é o negócio da separação. Que é
ansiedade de separação.
Exatamente. E aí, ali já começou a mudar. Foi quando eu comecei a perceber a necessidade da ajuda mesmo, que eu não dava mais conta de cuidar dela e trabalhar. Então, foi quando eu comecei a ter uma pessoa já aqui 2 vezes na semana... para dar uma aliviada, sempre também tive o apoio da minha mãe, que é fundamental, mas minha mãe também já está com mais de 60 anos, para ela carregar a Liz, quanto mais a Liz crescia, mais difícil ia ficando dor nas costas e tudo mais. E que é uma coisa bem interessante essa questão do filho tarde. Minha mãe me teve com 35 anos, e a minha irmã, ela teve com 23, eu tenho uma diferença de 12 anos da minha irmã. Aí meu sobrinho mais velho, ele já tá com 13, então eu tenho 13, 15 e 22 anos de sobrinhos, que são os filhos da minha irmã. Então assim, a minha mãe, ela teve muito mais saúde para cuidar dos meus sobrinhos, mas ela ainda trabalhava. Então era assim, ela tinha que se virar nos 30, ela colocou para ela trabalhar à noite, ela era concursada de escola, ela colocou para trabalhar à noite, para minha irmã trabalhar de dia, elas faziam esse revezamento, mas era muito complicado. E hoje a minha mãe já é aposentada, é disponível 24 horas, mas não tem tanto saúde e disposição. Uhum. Então, assim, né, são coisas que é bem, né, até essa questão de você pensar e você como mãe agora ter filho tarde, ter filho cedo, tem todos esses detalhes aí que fazem diferença. E aí, mesmo com a minha mãe em casa, também estava difícil para ela. E já com 10 para 11 meses, Liz já foi para a creche, meio horário, e eu sou a favor do meio período, não por deixar ela lá, porque eu sou muito a favor da socialização com outras crianças. Eu acho que é importante, eu penso que assim como a gente, adulto gosta de conversar com adulto, adolescente gosta de conversar com adolescente, eu acho que a criança tem necessidade de outras crianças. E aí ela, foi quando ela começou, assim, foi, e aí é assim, ela passava a manhã inteira, lá na verdade é um espaço recreativo, não é bem uma creche, então ela brinca, não é um lugar que eu deixo ela e eles colocam lá, nem tem televisão e tal, então achei a proposta perfeita. Ela brinca bastante. E aí eu tinha esse tempo livre e tal. E a tarde era para ela. Então eu rendia bem de manhã para conseguir ter esse tempo livre à tarde. Que eu não conseguiria se eu tivesse um trabalho fixo. Ainda mais como jornalista. E aí agora chega essa pandemia aí, né? Que o trabalho continua. A menina está em casa. Não pode vir ninguém para ajudar. Porque estamos de quarentena.
É enlouquecedor. É enlouquecedor, você imagina. Eu tenho um trabalho CLT que tem que bater ponto aqui em casa e fazer tudo bonitinho, cumprir as 8 horas. Olha, eu vou te falar que se não fosse meu marido, cara, não tem. Qual é o jeito que você vai dar? Qual é o caminho que você vai fazer? Agora, eu acho muito, muito engraçado também esse paralelo que a gente tem das diferentes redes de apoio, né? Porque eu percebo muito pitaco, muito palpite vendo de gente que tem uma rede de apoio 100% estruturada. Então, inclusive, eu acho que você deve ver muito isso entre as influenciadoras, né? Então, é aquela mina que acorda maquiada. Ela vai dar bom dia com um rímel aqui e babyliss no cabelo e o whey protein na mão e fala, é isso aí, meninas, positividade, tem que se cuidar, hein, não pode se esquecer. E a menina fala, ué, onde eu tô errando, né, o que que eu tô fazendo? A gente tem esse cuidado, né, de não se comparar e de entender que, caraca, esse conselho, essa dica que ela tá dando, porra, será que isso serve pra mim mesmo? Né? Você já caiu nessa? Porque eu caio sempre. Já dei um follow coletivo, mas vira e mexe, eu sempre caio nessa armadilha de me comparar e comparar minha rede de apoio com uma rede de apoio muito mais estruturada, que não é compatível com a minha realidade, sabe? Você já se pegou pensando nisso? Já caiu nessa?
Não muito, assim, até porque é engraçado que eu até, às vezes, até defendo, por exemplo, até as famosas em si, né? Porque, como eu falei pra ti, eu tô totalmente desencanada com o corpo, eu sou uma pessoa que amamento que como até a parede esse celular se me der, então, assim, eu tô numa fase de comer e tal que eu priorizo, aí eu fico pensando, tipo, Sabrina Sato, por exemplo, ela mal teve a bebê e ela é obrigada a emagrecer para ir para um carnaval e tal. Eu penso, cara, ela deve sentir uma fome amamentando, mas ela é obrigada. E aí é o que eu falo da questão da maternidade real. Eu acho que todas nós somos reais, cada uma dentro da sua realidade, sabe? E o que deve ter cuidado, né? Nós devemos ter cuidado, e eu deixo muito claro. Tipo, eu nunca menti que eu tenho minha mãe, eu nunca menti que eu tenho uma pessoa que limpa a minha casa, eu nunca menti que eu não gosto de arrumar a casa. E é isso que é importante, porque quando uma pessoa fala que ela tá emagrecendo, que ela tá ali cuidando do corpo dela, que ela tá se maquiando, alguma coisa ela não tá fazendo, ou tá deixando de fazer, ou alguém tá fazendo por ela. Então é muito importante deixar isso claro. E aí vai dar prioridade de cada uma. Se ela achar que talvez a louça não é tão importante, que ela acordou e quer fazer uma atividade física porque ela vai se sentir melhor, é uma escolha dela, né? Mas é muito importante, principalmente nós como influenciadores, que a gente deixe isso tudo muito claro, né? Que, por exemplo, eu tenho esse raciocínio, mas dificilmente uma famosa vai dizer, gente, eu tenho que emagrecer porque eu tenho que estar bonita para o carnaval, porque eu tenho que sustentar minha filha. Né? Normalmente, às vezes, ela não fala, mas é muito importante que deixa isso claro, sabe? Para que não tenha essa dúvida para a pessoa que está do lado de cá. E talvez, eu acho que o grande boom das influencers é exatamente essa. É uma pessoa, tipo, comum como eu, que moro em Roraima, no extremo norte, um estado que a maioria das pessoas não sabe, onde a gente acha que eu sou de Manaus, e que é super comum, as pessoas não sabem nem onde fica meu estado. É uma pessoa que mora de aluguel, que tem, tipo, tem uma vida comum, que está conquistando as coisas agora, com trabalho e tal, e que tem as dificuldades dela, né? Então, tipo, hoje eu consigo pagar alguém, mas eu trabalho bastante, eu não vim de uma história privilegiada, foi uma coisa que foi com trabalho, conquistando e tudo mais. Então, isso ajuda muito, as pessoas se sentem mais próximas da realidade, né? Porque as pessoas aí que têm muita grana é outra realidade, né? Até essa questão da que a gente fala muito, né? Que estamos todos no mesmo mar agora com Covid, mas não estamos no mesmo barco.
Definitivamente, não estamos. Eu tenho ouvido muito essa analogia e eu concordo 100% com o que você está falando. Agora, eu separei aqui algumas histórias que me mandaram. Teve cada palpite cabeludo, Sonja. Eu vou ler um pra você. Que eu não tô acreditando que essas mulheres receberam esse tipo de pitaco. Olha só, teve uma que falou que mandaram ela pingar leite do peito no olho do bebê quando o olho tava irritado. Vê se pode isso.
Cara, mas eu já ouvi essa teoria com conjuntivite. Eu
Sério?
Já fiz com a Liz, funciona.
Não, porque você sabe que o leite materno é o alimento perfeito, mas será que cura mesmo?
Pois é, eu ouvi assim, quando eu era, tipo, criança, coisa bem de vó mesmo, assim, ah, tá com conjuntivite, aí se tivesse alguém aí com leite materno, pinga, fica bom. E ali chegou a ficar, e eu pinguei, mas ela também tava usando outras coisas, então não sei exatamente se foi só isso, sabe? Mas dizem que é uma teoria de voz.
Ah, que é tipo colocar o negócio em vermelho, um paninho em vermelho na testa da criança quando ela tá com soluço. É direto. Quando a Malu tinha muito...
confesso.
Tentei também, ficava louca, porque às vezes tinha alguma visita aqui em casa quando a Malu era recém-nascida, e aí ela tinha muito soluço, desde a barriga, todo dia ela tinha soluço. Então quando ela nasceu, taca soluço na bichinha. E aí começava a falar, não, porque ela tá com frio. A criança tava toda embolada. 3 mantas na criança. E a criança tava com frio. Não, mas ela tá com frio. Coloca a lãzinha no meio da testa dela. A gente colocava e falava, não tá passando, minha gente. Vamos alterar esse protocolo, que eu não tô conseguindo fazer essa criança parar de soluçar. Teve outra aqui. Que eu não amamentei a Malu por muito tempo, mas provavelmente você já deve ter ouvido falar isso, que depois dos 6 meses pode desmamar porque o leite vira água. Você chegou a ouvir isso aí?
Sim, que assim, que não serve de nada. Tu acredita
nada.
Que eu ouvi eu recebi que eu coloquei também uma caixa de pergunta, uma dessas, mas no lugar de água era sangue.
Sangue?
Eu fiquei chocada.
As pessoas são muito criativas, né? As pessoas são muito criativas. Que loucura!
Não serve mais pra nada, ou então, tipo... E tem muitas associações negativas com a amamentação, né? Que não dorme, que não come, que enfim...
Teve uma aqui que inclusive falou isso, que depois dos 6 meses, se você continuar amamentando, seu filho não vai comer. É louco, né, porque eu conheço essa menina que mandou, e realmente, ela tá, tipo, passando um puta perrengue no, na introdução alimentar. Então, você imagina ouvir isso, de você ficar achando que o seu leite, que é o alimento mais perfeito do mundo, é o causador do seu filho não comer. Minha gente, como que as pessoas não param, né, pra falar sobre isso? Uma das coisas que eu vi esses dias no seu Instagram, e me falavam muito, eu acho que toda mãe já deve ter ouvido isso, que é o dorme enquanto o bebê dorme. Conta aí. Eu conto ou você conta?
O que que você faz, né, enquanto ele tá dormindo?
Eu não sei que paraíso.
Só enquanto a gente pensa no que fazer, ele já acordou, pra começar a história.
É sempre assim, é sempre assim. E quando a gente tá ali em alerta, né? Não, a criança vai acordar, vai acordar, vai acordar. Aí ela demora 2 horas pra acordar. Aquela soneca, você fica as 2 horas assim, só esperando aquela criança acordar. Quando você vai enveredar pra fazer alguma coisa, aí que ela acorda. Eu sempre tive muita dificuldade pra dormir durante o dia. Eu não era essa... Eu não sei se é por causa de ser mãe de primeira viagem. Será que pode ser isso também? Da gente ficar preocupada com a criança e não conseguir se desligar? Mas eu não conseguia de jeito nenhum. Eu ia fazer qualquer outra coisa. Mas enquanto a Malu tava dormindo, parece que meu corpo ficava assim, sabe? Em alerta mesmo. Por causa da... Mas eu odiava ouvir. Odiava. Nossa, mas tá com essa olheira, você tá cansado, você tem que dormir, tem que descansar enquanto a criança descansa. Outra coisa que eu ouvi muito era da chupeta, a Malu chupa chupeta, né? Todo mundo falava, não, porque você tem que dar a chupeta, porque a chupeta acalma o bebê. E a Malu, ela sempre foi muito esquentadinha. E eu ficava, eu falava, gente, quantas marcas de chupeta eu vou ter que comprar para ver se essa criança se acalma, porque não tem chupeta nessa vida que faça essa criança parar de chorar quando ela quer. Acho que foi um dos palpites que eu mais fiquei brava na vida, que não funcionou de nada. Você lembra de algum quando a Liz era pequenininha que você sempre ouvia e te irritava pra
Assim,
caramba?
muito, eu tive muito assim palpite que eu fui totalmente severa até os 6 meses, que é a amamentação, e era tipo, você tá só dando peito, dá uma aguinha para ela. Muito, tipo, tô comendo alguma coisa, e aí eu ouço, ela tá salivando, ela quer comer.
Nossa, verdade! Tinha muito, muito, muito. Ela
A
tá com vontade.
bichinha, coitada, tá? Vai, menino, mas era tanta coisa, ainda mais eu faço muita gravação de recebido de comida, né? E às vezes eu tava com ela no colo, às vezes ela olhava assim e tal, e a pessoa, ai, dá um pedacinho pra ela, o que custa? E eu também fui muito severa com açúcar com ela até os 2 anos e tudo. E as pessoas, ai, coitada, não sei o quê.
Tadinha da criança, né? Esse monstro, essa bruxa que tá cuidando dessa criança. Agora, eu acho que o seu jeito de produzir conteúdo, Sonja, e a forma como você transmite a sua maternidade pra gente. Eu tenho certeza que muitas mães estão se identificando, né, com os palpites que a gente está trocando aqui hoje por pacote de fralda, mas eu queria que a gente terminasse esse cast com uma dica sua para essas mães, porque nem sempre é fácil, né, receber esse tipo de palpite, de pitaco, que muitas vezes está travestido de amor. Então, às vezes, as nossas mães, as nossas sogras, etc., elas estão na fé de ajudar. Mas acaba sendo muito ruim, principalmente para uma mulher que está passando por uma fase difícil no puerpério, né? E tem que ficar ouvindo todos esses pitacos. O que você falaria no alto da sua maternidade super leve e que você transmite tanta paz para a gente? O que você deixaria para essas mães que estão escutando a gente hoje?
É uma mensagem que eu sempre gosto muito de falar, que eu ouvi uma vez, que assim, ainda mais eu como cristã, né, eu achei muito forte, que Deus, ele fez Adão e Eva num sopro, né? Mas Jesus, ele escolheu uma mulher, ficou até emocionada, para ser mãe. E Deus sabe da nossa força. Quando Ele nos coloca para ser mãe, Ele sabe da nossa capacidade de ser mãe daquela criança. Ninguém mais além da gente sabe isso, sabe? E então a gente tem que lembrar da nossa força, que nós somos escolhidas por Deus para ser mãe dos nossos filhos, e é a gente que está com ele 24 horas, e é a gente que entende a necessidade dele, e a gente confirma isso com aquele carinho que ele dá para a gente, com aquele olhar que ele dá para a gente, que é muito verdadeiro, né? Não tem coisa mais linda para uma mãe do que esse amor, essa troca do filho. Então, relaxa que você está fazendo o seu melhor papel, confie em você, porque Deus te escolheu, porque Ele sabia da sua capacidade.
E que a gente tenha sabedoria também, né, para conseguir identificar quando que aquilo é só um palpite, mas quando que é um conselho de amor. E que a gente realmente tem que ouvir, parar e escutar essas vozes mais experientes para nos ajudar e nos guiar nesse processo, né? Porque também tem os anjos, né, que estão ali para fazer esse negócio dar certo, né?
Não, com certeza, assim, né? Como eu falei no início, às vezes a gente fica tão armado que às vezes a pessoa quer ajudar e a gente já recebe ali como uma crítica, né? Então, é importante a gente observar, por exemplo, a minha mãe é uma pessoa que sempre deu palpite e nunca me doeu, porque eu sei que ela conhece, eu sei que ela sabe o que eu faço para ser mãe, eu sei que ela acredita em mim como mãe, ela só está querendo facilitar ou compartilhar o que ela viveu e que aquilo seja mais fácil para mim, né? E foi um detalhe assim da minha mãe, por exemplo, eu sonhava muito em montar um quarto exclusivo para Liz. E aí, aqui na minha casa tem dois quartos, ainda moro de aluguel e minha mãe vinha para cá, então eu achei muito mais justo que esse outro quarto fosse para ela, né? Que ela tivesse essa privacidade dela. E eu lembro que ela me falou assim: minha filha, você vai ver que coisa ruim é se acordar de madrugada e ter que ir em outro quarto. E sabe, é uma coisa assim, né, que às vezes a gente carrega essa maternidade de sonhos, que a gente cria aquele quarto, aquela coisa perfeita, e que eu lembro que isso me ajudou muito e é super real, gente, né, tô aqui até cama compartilhada eu faço até hoje, muito mais fácil.
Muito mais fácil, também, sou dessa turma, tamo junto. Mas eu queria te agradecer pelas suas falas incríveis e pela sua participação maravilhosa aqui nesse podcast. Eu tenho certeza que as mães que estão escutando a gente riram, se emocionaram. Sim. E que a gente saiu com um conteúdo bem bacana para levar adiante. Pode, deixa seus contatos para quem ainda não te conhece, onde que a gente te encontra, onde que a gente te segue, se deixa seu Instagram, agora é a hora, quero que todo mundo te conheça.
Então, vocês me encontram no Instagram no @sonja, S-O-N-J-A, _, Chacon, né, que é um nome super difícil, C-H-A-C-O-N. Você me encontra lá, eu também estou no TikTok com esse mesmo nome. Sempre estou trazendo aí conteúdo divertido para deixar sua maternidade leve, mostrando meu dia a dia com minha filha. E eu tenho certeza que a gente está aqui para dividir, para se ajudar e que a maternidade seja sempre assim, leve, porque mesmo difícil a gente ama ser mãe.
É isso aí. E se você ainda não me segue, eu tô lá no @SeLigaMãe. Mais uma vez, obrigada, Sonja, pela sua participação. Espero ter você de volta. Peçam para ela voltar, viu, gente? Peçam para ela voltar mais vezes, que a gente ainda tem muita coisa para conversar. E eu espero vocês. Eu espero vocês no próximo Se Liga Mãe, aqui na Jovem Pan. Muito obrigada por você que chegou até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!